Audiobook grátis apresenta. Perdi a minha Nise, a glória minha, a minha liberdade, remotos estes bens, que bem me resta. Bocage, ode a fortuna. José Máximo, entrando em Espanha, passou uma vida miserável até chegar a Ciudad Rodrigo. A ferramenta de caldeireiro apenas lhe servia para disfarce, pois que ele ignorava completamente o ofício. Pensava em aprendê-lo, aceitando a indicação do acaso. Mas faltavam-lhe recursos, que aliás podia ter, para os primeiros dias de jornada. Logo explicaremos este caso. Viu-se, pois, na necessidade de ir mendigando, pedindo pelo amor de Deus um bocado de pão. Seguir em direção a Ciudad Rodrigo por lhe parecer que a sua presença numa cidade daria menos nas vistas do que em qualquer das pequenas povoações fronteiriças, como Zarza ou Perales. Obedecendo a esta consideração, não queria contudo afastar-se muito da raia portuguesa. O coração, a saudade e o amor, prendiam-o a Portugal. Receava saber o que teria acontecido a sua mãe e a Aninhas, mas desejava sabê-lo. Pobre mãe! Teria talvez morrido de aflição ao vê-lo tão desgraçado. E Aninhas? Quem o podia saber? A fronteira de Portugal levantava-se agora entre o passado e o presente, impenetrável como a muralha da China. Chegando a Ciudad Rodrigo, viveu na maior miséria os primeiros dois dias. Esmolava por portas. Foi, no terceiro dia, bater a uma, em cujo pátio uma criança bem vestida, e sentada ao sol, estava estudando em voz alta. Era um menino de 12 para 13 anos de idade. Quando o pequeno estudante deu com os olhos em José Máximo, teve um movimento de repulsão. Aquele caldeireiro fez-lhe medo, tão feio era depois que queimara e retalhara o rosto. José Máximo compreendeu a impressão que produzira, e disse ao menino, em correta prosódia espanhola: Não tenha medo de mim, que não faço mal a ninguém. Sou um desgraçado caldeireiro, que, por falta de trabalho, se vê obrigado a pedir esmola. O menino deteve-se indeciso, e o caldeireiro disse ainda para captar-lhe a simpatia: Vi que estava estudando latim. Custa-lhe a decorar as declinações? O pequeno ficou admirado da pergunta, achando, sem medir todo o alcance, que não fazia sentido a profissão desse homem com o fato de conhecer a existência das declinações latinas. José Máximo, vendo a surpresa que causara, arrependeu-se do que dissera. Podia ter-se denunciado naquela hora. Mas conheceu também que, na alma do seu interlocutor, sucedera a surpresa do primeiro momento um tal ou qual respeito pelo mendigo que parecia saber mais do que ele. Perguntou-lhe o menino se sabia latim. José Máximo, não querendo contradizer-se flagrantemente, disse-lhe que alguma coisa tinha aprendido em pequeno, mas que a sua má cabeça o levara a abandonar os estudos, pelo que se vira na necessidade de procurar um ofício. Que posesse o menino os olhos nele, e na sua desgraça, para estimular-se a estudar por amor do futuro. A mãe do menino, andando na sua lide doméstica, ouviu estas últimas palavras, e veio ver quem era a pessoa que tão acertado conselho estava dando a seu filho. Ficou também surpreendida ao ver o miserável caldeireiro, pouco menos de hediondo. A sua surpresa subiu de ponto, quando a criança noticiou à mãe que aquele homem sabia latim. Mas, após um momento de reflexão, talvez de desconfiança, disse a espanhola ao filho: Que tonto que tu és! Ele sabe lá latim. José Máximo ofendeu-se com estas palavras, e repetiu a breve narração que tinha feito momentos antes, quando estava só com o menino. E, rapidamente, declinou os nomes latinos que lhe ocorreram, sem emperrar num único caso. Mãe e filho começaram a interessar-se pelo misterioso caldeireiro. A espanhola disse-lhe que, se tinha fome, lhe daria de comer, a troco dele ensinar a lição ao filho. José Máximo confessou a verdade, tinha realmente fome. E, agradecendo a providência este socorro inesperado, sentou-se no pátio a ensinar o menino. A breve trecho assaltou a ideia de que por aquele caminho chamaria sobre si justificadas suspeitas. Mas logo se acalmou dizendo de si para si: Se tal acontecer, foi Deus que me deparou esta criança para me punir. O caldeireiro, a pedido do menino, voltou no dia seguinte para tornar a ensinar-lhe a lição. A espanhola queria que o seu filho soubesse muito bem latim, porque o destinava para clérigo. O pai do menino quis daí a dias ver o caldeireiro. Falou-lhe, observou-o, e disse à mulher: Este homem teve educação. Aqui anda grande mistério. José Máximo mostrava-se muito grato àquela família, que lhe matava a fome, e que todos os dias lhe proporcionava ocasião, durante algumas horas, de esquecer os seus dolorosos pensamentos. Estabelecida uma corrente de simpatia entre os espanhóis e o caldeireiro, José Máximo julgou dever responder com lealdade às repetidas perguntas que, com insistente curiosidade, lhe fazia o pai do menino. Contou a sua vida, as suas aventuras políticas, os seus infelizes amores, e a parte que tomara involuntariamente no assassínio dos Lentes de Coimbra. A espanhola chorava de ouvir, e o marido mostrava-se muito interessado pela sincera narrativa. José Máximo revelou também o desejo de saber notícias de sua mãe e de Aninhas, bem como de conhecer o epílogo da tragédia do Cartaxinho. Explicou as razões por que não queria escrever a Frei Simão de Vasconcelos, era, principalmente, a vergonha da sua própria infâmia, e, secundariamente, a probabilidade de que a carta fosse interceptada e a justiça de Portugal viesse a conhecer assim o seu paradeiro. Por este motivo não queria também escrever a um amigo, residente em Évora, e aí estabelecido como letrado, porque receava comprometê-lo e comprometer-se. O espanhol, que era negociante, prometeu a José Máximo valer-se das relações comerciais que tinha em Portugal, na cidade da Guarda, para saber o que ele tanto desejava. Passaram-se meses sem que viesse resposta. O espanhol insistiu nas perguntas. O correspondente da guarda respondeu que os estudantes presos pelo crime de Condeixa haviam sido enforcados em Lisboa no mês de junho. A isto poderia ter respondido já, mas esperava, para o fazer, pelas noticias que pedira para o Fundão e Oliveira de Azeméis, as quais não haviam chegado ainda. Tornaria, porém, a escrever. Admirava-se, sobretudo, de que do Fundão, por ficar a menor distância, lhe não tivessem respondido logo. Enforcados! Exclamou José Máximo ao ouvir a notícia. A morte com infâmia, de baraço e pregão, talvez com a cabeça decepada e as mãos cortadas. Oh! É horrível! É horrível! 3 semanas depois, chegava-se o da Rodrigo nova carta do negociante da guarda. O seu correspondente do Fundão pedia desculpa de não ter respondido imediatamente por se haver esquecido da pergunta na azáfama dos negócios. Dizia que a senhora, de quem lhe pediam notícias, se apaixonara a tal ponto pela desgraça do filho, que morrera um mês depois do assassinato dos Lentes, justamente no mesmo dia e à mesma hora em que o crime havia sido cometido. Era uma coincidência notável, que tinha impressionado muito os habitantes do Fundão, os quais se lastimavam de que 2 patrícios houvessem tomado parte naquele horrendo crime. Dos 2, o filho daquela senhora, havia fugido para a Espanha, segundo constava o outro, Neves Carneiro, fugira, acompanhado pelo pai, também para a Espanha, e a justiça por pouco que o não tinha apanhado no Fundão. José Máximo ficou profundamente impressionado com a morte da mãe, cuja responsabilidade a si próprio imputava, e com a estranha coincidência, que a ele, mais do que a ninguém, por ser extremamente supersticioso, se afigurava acontecimento sobrenatural. A sua tristeza aumentou. Leccionando o menino, alheava-se a espaços, muito abstracto, perdendo o segmento das ideias. Que estávamos nós dizendo? Perguntava ele quando despertava das suas atormentadas abstrações. Sentia um recôndito desejo de fugir para mais longe de Portugal, de ir procurar a morte em terra onde não fosse fácil encontrar quem lhe pudesse avivar memórias do passado. Mas prendia-o ainda a pátria agridoce curiosidade de saber notícias do outeiro, queria averiguar se também ali seria desprezado, ou esquecido. Essas notícias chegaram tardiamente, posto que pouco minuciosas, em junho de 1829, uma das meninas da casa, que namorava um dos estudantes homiciados, havia sido atacada de paralisia ao ter conhecimento do crime do Cartaxinho. Perdera, com grande surpresa dos médicos, o uso da voz. Frei Simão havia sido preso, e estava na cadeia da Vila da Feira, sem que se pudesse aventar que destino viria a ter, talvez a forca. fulminado por este novo golpe, despenhado num inferno de remorsos, de angústias sobre angústias, dilacerados os últimos laços que o prendiam a Portugal, resolveu abandonar a Espanha, como se, afastando-se da fronteira portuguesa, quisesse fugir às chamas que esbraseavam o inferno da sua tortura. Ia perder o auxílio que tão compassivamente lhe prestava aquela família espanhola. Mas entendia que merecia esse castigo a si próprio imposto, devia morrer na desgraça que em só desgraças havia semeado em torno de si. Procuraram os espanhóis demovê-lo desta resolução, que foi exposta com firmeza. José Máximo resistiu, e acabou por dizer: Eu trago comigo o contágio do infortúnio, e não quero que lhe alcance uma família, de quem tantas mercês tenho recebido. Se eu ficasse, isso viria a acontecer fatalmente, não sei como, mas aconteceria de certo. Esta consideração fez maior impressão à espanhola do que ao marido. Quando José Máximo se despediu, toda aquela família chorou, principalmente o menino. O espanhol quis entregar ao infeliz português uma bolsa com dinheiro. José Máximo recusou-a, agradecendo. Toda a família insistiu vivamente para que aceitasse. José Máximo quedou-se pensativo alguns momentos, e disse por fim: Aceitarei, com uma condição. Qual? Perguntou o espanhol. Que usted aceitará em troca, e como testemunho da minha gratidão, este Napoleão de Ouro, que me deu um dia Frei Simão de Vasconcelos, e que eu sempre procurei conservar não obstante ter padecido fome. O espanhol ficou a olhar para o português, muito comovido. José Máximo pediu uma tesoura, descoseu o forró do casaco velho que vestia, tirou o Napoleão que trazia escondido, beijou-o, com os olhos rasos de lágrimas, e ofereceu ao espanhol, cuja mão beijou também. Depois aceitou a bolsa. Passado um ano, em 1830, quando constou em Ciudad Rodrigo que um dos estudantes portugueses, Neves Carneiro, havia sido preso em Zarza, e entregue ao cordão dos soldados de Dom Miguel que o esperavam na fronteira, disse o espanhol à mulher. Isso mesmo aconteceria ao pobre Máximo, se não tivesse fugido. Coitado! O que será feito dele agora?